Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Somos gratos a Deus, pois Ele tem despertado o seu interesse e também o interesse de muitos irmãos no estudo sistemático que temos feito da Palavra do Senhor. Estamos estudando nesses dias, nesses programas, as últimas instruções e as palavras finais do apóstolo Paulo dirigidas a Timóteo quando ele estava novamente preso em Roma. Hoje nós vamos estudar os versos 14 a 26 do capítulo 2, onde Paulo encoraja Timóteo a buscar a pureza e a santidade no seu ministério. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo desta palavra, que é uma palavra de Deus e é eterna. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E foi exatamente isso que o Sivanir, nosso irmão, que, mesmo sem nos informar a sua cidade, nos escreveu, nos enviou a seguinte mensagem. Bom dia, amigos da RTM, Solange e Ricardo Santos. Estou aqui ouvindo via internet ou através da Bíblia e resolvi escrever esse e-mail. Oro a Deus que abençoe a todos vocês da Transmundial, que fazem esse belíssimo trabalho, levando então as boas novas do Senhor a todos. É muito bom ter a companhia diária de vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado pelo seu e-mail e esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do reino de Deus. A Solange, responsável pelo setor das correspondências, e o Ricardo, que é o nosso locutor, retribui um abraço e todos nós, através da Bíblia, oramos pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-lo para aquele momento sempre importante do nosso programa quando buscamos a presença do Senhor. Vamos orar pedindo as bênçãos divinas para esse projeto de estudo da Palavra de Deus. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, diante disso, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, Senhor, que Tu nos dês forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos da segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, finalizando, estudando os versículos 14 até 26. Nessa segunda parte do capítulo 2, vamos encontrar as outras três figuras que Paulo utilizou para caracterizar o ministro de Deus. Vimos no programa passado as figuras do soldado abnegado, do atleta disciplinado e do lavrador diligente. Nesse programa, vamos encontrar mais três figuras, a do obreiro aprovado, a do vaso de honra e a do servo amável. Vamos então nos ocupar com essas três últimas figuras. Mas antes de entrarmos no texto, é necessário recordarmos um pouquinho sobre o contexto da carta para podermos entendê-la completamente. Já havia nas igrejas daquela região, em Éfeso, naqueles tempos, uma forte onda de legalismo judaizante, e essa prática exigiria do jovem pastor Timóteo uma atitude firme e corajosa. Ele deveria advertir as pessoas e deveria saber que haveria apostasia nos últimos dias, conforme nós estudaremos no próximo programa, a partir do capítulo 3. Timóteo tinha que guardar o bom depósito, a sã doutrina, a genuinidade do Evangelho, e para isso ele deveria estar preparado até para sofrer. Teria que estar preparado para sofrer. Mas essa era a sua missão, guardar bem o bom depósito. Então Paulo queria encorajar o jovem pastor na grandiosa atividade que ele estava prestes a começar. Paulo tinha passado o bom depósito para Timóteo, e Timóteo devia guardar, aplicar em sua vida e passar para outros homens fiéis e idôneos. Isto é, a mensagem do Evangelho não poderia ser adulterada. Ela deveria permanecer pura, porque era sã doutrina, mas deveria ser passada para novas gerações. Então Paulo desejava encorajar Timóteo e também a Tito para que ficassem firmes nas suas posições. Depois de Paulo, Timóteo, Tito e tantos outros seriam os responsáveis pela vida da igreja cristã. Quando Paulo escreveu para seus companheiros ministeriais, além de revelar como pessoalmente ele encarava a sua situação, ele revelou também o seu cuidado para com a igreja de Cristo e o seu cuidado paternal para com a vida dos seus sucessores ministeriais. Então, nesse texto, Paulo mostrou claramente a Timóteo quais deveriam ser os alvos que todo ministro de Deus deveria conquistar. No desenvolvimento do seu ministério, o bom ministro de Deus deveria se esforçar diligentemente por apresentar-se de modo adequado diante do seu Senhor. E por isso, Paulo, usando essas últimas três figuras, do obreiro, do vaso e do servo, ele mostra quais são os alvos de Deus para todo o ministério cristão, para aqueles que são ministros de Deus, isso é, para todos nós. Então, o título para esta segunda parte do capítulo 2 é Os Alvos do Ministro de Deus. Eu repito, Os Alvos do Ministro de Deus. O texto é 2 Timóteo 2, 14 até 26. Querido amigo, quando devemos dar graças a Deus? Sempre, continuamente. Por quê? Porque uma das razões para agradecermos a Deus é porque, por exemplo, há pastores em nossas igrejas. São irmãos dedicados, chamados por Deus, para cuidarem da sua igreja. Muitas pessoas almejam o cargo de pastor. E, biblicamente, a função dos pastores é cuidar do rebanho, é cuidar da igreja. Como servos de Deus, os verdadeiros pastores mostrarão a sua preocupação com a vontade do Senhor, fazendo e ensinando o que ele disse, o que ele revelou na sua palavra. Paulo, então, continuou com exortações a Timóteo nesse capítulo para que Timóteo fosse perseverante e tivesse diligência, encorajando-o a ser forte na graça que está em Cristo Jesus. Paulo, nessa segunda metade do capítulo, orienta Timóteo como ser um obreiro útil, que pode se apresentar ao Senhor sem ter com o que se envergonhar. Um trabalhador dedicado não precisa se envergonhar. Para um servo de Deus, para um ministro de Deus, é vergonhoso se envolver com falatórios inúteis, com comentários profanos e questões insensatas e absurdas. Paulo então lembrou também a Timóteo que ele deveria fugir das paixões da mocidade. mas ao mesmo tempo lembrou-lhe do que ele deveria seguir, isto é, a justiça, a fé, o amor, a paz. Manejando bem a palavra da verdade, corrigindo os outros com mansidão e humildade, Timóteo poderia verdadeiramente ser um servo do Senhor, preparado para toda boa obra, principalmente quando estivesse lidando com aqueles que tinham sido feitos cativos pelo diabo. É interessante percebermos que a própria vida de Paulo era um exemplo vivo para Timóteo, como, por exemplo, vimos em 2 Coríntios 11, 23 a 33, e veremos no texto 3, 10 a 13. E assim, mediante o seu exemplo, o apóstolo Paulo desafiou o seu filho Timóteo, encorajou o seu filho Timóteo, o seu sucessor em guardar o bom depósito, a que tivesse uma conduta correta. E assim ele colocou para Timóteo quais seriam os alvos do ministro de Deus. Especificamente, nesse texto, encontramos nos versículos 14 a 19 um estímulo para valorizar cada vez mais a palavra da verdade. Enquanto muitos no mundo religioso se enrolam com questões de doutrinas, de igrejas e teologia humana, o servo de Deus precisa se afadigar no estudo da palavra da verdade. Veja o versículo 15. Quem busca contendas de doutrinas e segue toda ideia nova, gasta o seu tempo e corrompe outros com sua falta de confiança na simples palavra de Deus. Mas o ministro de Deus, que toda hora fica buscando novidades, perde a oportunidade de alimentar o seu rebanho com a genuína palavra da verdade. Mas na sequência do texto, nos versos 20 a 23, o apóstolo Paulo mostra que o ministro de Deus, o servo de Deus, deve controlar a sua própria vida para viver em santificação, em máxima disciplina, e deve literalmente fugir das coisas que não convêm, mas deve seguir as que o tornam útil para o serviço na casa de Deus. Finalmente, nos versículos 24, 25 e 26, Paulo mostra a Timóteo o que se espera dele como guardião do bom depósito. O que se espera é que, tendo sua própria vida em ordem, ele, Timóteo, como servo, então deve exortar a outros, ensinando-lhes a pura palavra de Deus, com a esperança de que sejam convencidos a se arrepender e, assim, evitar os enganos do diabo. No Antigo Testamento, encontramos líderes entre o povo de Israel chamados, às vezes, de anciãos. E, na verdade, o sentido da palavra presbítero no Novo Testamento. Os anciãos das cidades israelitas resolviam os problemas que surgiam entre as pessoas. Entretanto, quando não conduziam bem o povo no caminho de Deus, Deus mesmo os advertiu através dos seus profetas. Conforme, por exemplo, Isaías 3, 14 e 15. Deus condenou os pastores gananciosos que não compreenderam a vontade dele e conduziram o povo ao pecado. Veja também Isaías, capítulo 56. E como nós estudamos recentemente em Jeremias, o profeta transmitiu as palavras do Senhor sobre os maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e delas não cuidastes, mas eu vos castigarei. Eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Jeremias 23, 1 e 2. Querido amigo, tendo esse pano de fundo a nos orientar, o princípio que extraímos desse texto, então, para nossa reflexão, para nossa aplicação, pode ser assim formulado. Todo ministro de Deus é desafiado a alcançar os alvos divinos para o ministério cristão. Eu repito, todo ministro de Deus é desafiado a alcançar os alvos divinos para o ministério cristão. E nesse texto nós vamos encontrar três alvos divinos estabelecidos para todo o ministro cristão, para todo o ministro de Deus. Quais são esses três alvos? O primeiro alvo a ser alcançado pelo ministro de Deus refere-se à sua apresentação diante daquele que o chamou. Veja os versículos 14 até 19. Para apresentar-se aprovado perante o seu Senhor, o ministro de Deus deve comprovar que tem advertido contra a inutilidade das palavras sem proveito. E isso fica claro no versículo 14. Muito bem, quem busca contendas, quem busca discussões de doutrinas e vive procurando toda a nova ideia que aparece, gasta o seu tempo e enfraquece e abala a fé dos outros com a sua insegurança e falta de confiança na simples, porém genuína palavra de Deus. Querido amigo, você tem gasto tempo em se atualizar com todas as ideias que aparecem por aí e discuti-la com seus irmãos de fé, ou você tem gasto tempo em estudar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, mostrando aos seus irmãos qual é a vontade de Deus? Para apresentar-se aprovado perante o seu Senhor, o ministro de Deus deve valorizar a palavra. Nos versículos 15 a 17 temos essa ênfase, e exatamente aqui a ênfase é saber usar adequadamente a palavra de Deus. Como dissemos, enquanto muitos jovens pastores, entusiasmados com seus conhecimentos e formação teológica, se envolvem com questões da teologia sistemática e doutrinárias das igrejas e filosofias e teorias humanas, o servo de Deus precisa se afadigar. Sabe no quê? No estudo da palavra da verdade, conforme o versículo 15. Mas por que devemos nos afadigar no estudo da palavra de Deus? Por pelo menos cinco razões. Porque a palavra mostra que devemos atuar como obreiros, isto é, como trabalhadores, porque a seara é grande e os obreiros são poucos. Obreiros são os que estão com a mão na massa. Por que me afadigar com o estudo da palavra de Deus? Porque a palavra mostra que devemos agir de tal modo a não nos envergonharmos. Quando vivemos dignamente, andando conforme o modelo de Jesus e produzindo os frutos pela ação do Espírito Santo em nós, não há motivo para nos envergonharmos. Paulo não se envergonhava do Evangelho, nem se envergonhava de ser preso por causa do Evangelho. Ao pedir para Timóteo não se envergonhar, Paulo deu o exemplo de Onesífero. Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus se andarmos e exercitarmos nossa fé. Mas será, querido amigo, que você se envergonha de assumir a sua fé? Quando as pessoas perguntam sua religião, você tem liberdade, tem prazer, alegria em testemunhar de Jesus Cristo? Devemos nos afadigar pela palavra de Deus, porque a palavra mostra que devemos manejá-la corretamente. A melhor tradução para manejar bem é cortar retamente, é traçar um caminho reto. É esse o significado da palavra no grego. Como se nós estivéssemos abrindo uma estrada em meio a uma floresta, de tal maneira que o viajante chegasse bem rápido ao seu destino. Não existe um bom ministro, um ministro de Deus aprovado por Deus, que não saiba manejar bem, que não saiba conhecer bem, que não saiba interpretar bem e aplicar bem a palavra de Deus para a sua vida e para a vida da sua comunidade. Os erros mais grosseiros de interpretação e de aplicação da palavra de Deus são cometidos pelos falsos mestres, que, embora sendo mestres, ensinam erroneamente a palavra de Deus. Uma quarta razão pela qual devemos nos afadigar no estudo da palavra, porque a palavra mostra que devemos evitar os falatórios inúteis e profanos. Veja o versículo 16. Essas doutrinas mirabolantes, essas novidades sem sentido, é o que está em foco aqui. São profanos porque desvirtuam, pervertem os retos caminhos do Senhor. E em quinto lugar, devemos nos afadigar pela palavra, porque a palavra nos mostra que devemos perceber os que se inclinam para o mal. Veja o versículo 17. Nesse verso, Paulo cita o exemplo de Himeneu e Fileto, que tinham uma linguagem, tinham conversas tão malignas quanto o câncer, um tumor que vai minando as células boas. para apresentar-se então ao seu Senhor como ministro de Deus, deve perceber o efeito destrutivo das falsas doutrinas. Todo ministro de Deus tem que perceber, e Deus tem que perceber isso em nossas vidas, que nós temos esse discernimento. Eu espero que você tenha esse discernimento de perceber o efeito destrutivo das falsas doutrinas. Em contraste com o efeito destrutivo, temos o firme fundamento de Deus, que tem duas bases. Ele conhece os que são dele e ele sabe quantos de nós levamos o seu nome e temos nos afastado da injustiça. Professar só não basta. Temos que praticar. Por isso, o segundo alvo a ser alcançado pelo ministro de Deus para receber a aprovação de Deus é uma ambição por pureza. Versículos 20 e 23. E aqui temos mais uma figura. O servo de Deus deve disciplinar a sua própria vida fugindo das coisas que não convêm e seguindo as que o tornam útil para o serviço na causa de Deus. A ambição por pureza deve basear-se na identificação do propósito divino. O propósito divino é usar só vasos de ouro e prata para ocasiões de honra. Numa grande casa temos colheres de ouro, de prata, para ocasiões especiais, mas temos também aquelas colheres de madeira usadas no dia a dia, na cozinha. A ambição por pureza deve ser o fator motivador para nos tornarmos utensílios úteis a Deus. Querido amigo, uma casa grande tem todo tipo de utensílios, alguns para a honra e alguns para o uso comum. Se alguém a si mesmo se purificar do uso comum, do uso medíocre, se alguém se purificar dos seus erros, dos seus pecados, será utensílio para a honra, santificado, isto é, separado e útil ao seu possuidor e preparado para toda boa obra, para aquilo que Deus o tem designado. Paulo tinha sido designado como instrumento escolhido. Lembre-se de Atos 9:15. Mas que tipo de instrumento, que tipo de utensílio é você? Como é que Deus o vê? Ele o usa para ocasiões especiais ou você fica lá de lado na cozinha? A ambição por pureza deve afastar-nos da maldade e apegar-nos ao que é bom. Veja os versículos 22 a 23. Aqui o processo é duplo. Fugir e seguir. Fugir daquilo que é errado. Paixões da juventude, questões insensatas, questões absurdas, questões que promovem contendas. Ou, em resumo, devemos fugir de tudo aquilo que não edifica a igreja nem a nossa vida. Mas devemos buscar e seguir a justiça, a fé, o amor, a paz, o coração puro e nos associarmos com aqueles que invocam o nome do Senhor. Assim, só assim, nos tornamos utensílios úteis. Por isso, o terceiro alvo a ser alcançado, e essa é a terceira e última figura no texto de hoje, refere-se à afeição relacional. Com a sua própria vida em ordem, o servo de Deus, então, deve exortar os outros, lhes ensinando a sua palavra, a palavra de Deus, a pura e genuína palavra, com esperança de que sejam convencidos a se arrepender e parar de servir o diabo. A afeição relacional deve impedir a contenda no trato com os necessitados. Por quê? Porque um dia também eu serei necessitado e eu não quero que ninguém venha brigar comigo. A afeição relacional deve proporcionar uma disciplina restauradora. Veja o versículo 25. A disciplina não é para castigar ou destruir, mas é para recuperar aquele que necessita dela. Os falsos mestres saíam-se bem nos debates. Em seus escritos, Paulo, diante da sua experiência em Atenas, advertiu Timóteo a não se envolver com essas discussões. O evangelho deveria ser proclamado com amor e com respeito pelos ouvintes. Temos que aprender que até os oponentes ouvem com maior atenção quando são tratados com respeito. Só Deus, através do nosso amor e respeito, pode levar alguém a se libertar do engano do diabo. Por isso, em terceiro e último lugar, a afeição relacional deve levar o necessitado a libertar-se do engano do diabo. Nosso ministério deve nos ajudar a atender aqueles que têm caído em tentação, aqueles que têm sido aprisionados por Satanás. Querido amigo, o estudo dessas características ideais devem nos colocar humildemente, confessando que nós não temos condições. Por nós mesmos não temos condições de sermos ministros de Deus, mas louvamos a Ele por sua graça em nos escolher e nos usar para proclamar a palavra da verdade. Que Deus mesmo nos faça obreiros ocupados com a sua palavra, vasos puros e limpos para sermos usados, e servos amáveis diante daqueles que erraram. Oro para que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.